Estamos recebendo no estúdio o Estevam Arcari, que é enólogo formado em Bento Gonçalves, pesquisador da EPAGRE, e também o Henrique Viana e Silva, engenheiro agrônomo extensionista rural do escritório da EPAGRE de Uruçanga. Vamos tratar deste assunto, vamos falar de vindima. Estevam, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes aí.
Henrique, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Marconi.
Vamos falar um pouquinho mais como é que está a colheita da uva. Ontem a gente falava, ontem não, na terça-feira, que todas as terças e quintas a gente tem um especial aqui para falar sobre a vindima. E já falamos a respeito da colheita também ontem, na terça-feira, já falamos um pouquinho sobre isso. Como é que foi a produção desse ano? Foi considerada boa? Superou as expectativas? O que vocês podem falar sobre isso?
Está sendo, né?
Está
Está
sendo ainda.
sendo. Que a gente tem uma diferença assim na época da colheita em função da localização dos vinhedos, né? Começa com os vinhedos mais baixos, a parte mais quente, a uva amadurece primeiro, e termina com os vinhedos mais altos, né? Então, enquanto que aqui na região mais baixa, próxima à cidade de Uruçanga, quase não tem mais gueite nos pés, na região mais alta, alguns locais vão começar a colher semana que vem, alguns estão começando hoje, amanhã. Então vai mais uns dias.
Até a gente comentava que, por exemplo, a Amazon, que eu conversei com a Patrícia terça, ela disse que aqueles já estão encerrando e agora começa na região de Azambuja, região mais alta ali.
Principalmente a Azambuja, é a região ali dos arredores do Rio América também, é um pouquinho mais tarde, né? Que é mais ou menos a Azambuja, a Rio América é mais ou menos a mesma altitude, né? O Rio Carvão também, mais ou menos por esses dias agora.
E por que que acontece isso, Tema?
É a questão de clima, né? O desenvolvimento da planta, ele tem a ver com a temperatura, né? E então nos locais mais baixos é mais quente, o dia fica, as horas quentes duram mais tempo durante o dia, né? Vai mais longe. Isso dá para ver bem aqui no verão, né? Que aqui na cidade, em Uruçanga, demora para refrescar de noite, né? E aí nos locais mais frios a planta se desenvolve um pouquinho mais devagar e acaba atrasando um pouquinho.
Muda alguma coisa da qualidade da uva ou não?
Muda as características, né? Dá um aroma um pouquinho diferente, assim, mas em termos, não dá para dizer assim de um lado ou de outro é de mais qualidade. Inclusive varia de ano para ano a qualidade delas. Tem anos que a uva da parte baixa é melhor, tem anos que a uva da parte alta é melhor. Um pouco a ver com o regime de chuvas também, né? Que às vezes uma pega chuva na maturação, às vezes outra pega, que daí atrapalha um pouquinho.
Bom, então são várias situações que acabam influenciando nessa questão. E para esse ano, o que que vocês têm avaliado hoje de qualidade, de produção? Está sendo um ano bom realmente?
Em termos de qualidade de uva, tanto uva para consumo in natura como uva para vinho, a qualidade está muito boa, né? Esse verão seco, alguns locais a seca atrapalhou um pouquinho, a uva chegou a murchar um pouquinho antes de amadurecer, mas na maioria dos vinhedos essa seca não chegou a atrapalhar a planta. E aí essa seca no final da maturação assim é muito boa. E uma outra característica desse ano também é as bagas da uva estão um pouquinho menor, os grãozinhos estão um pouco menores. A gente acha que isso tem a ver com aquela primavera fria, né? Lembra que o inverno não acabava esse ano?
Começou o calor há pouco tempo, né?
A gente teve a única dificuldade desse ano para a uva foi na fase da floração, que faltou sol. Ficou muitos dias assim nublado, aquelas chuvinhas finas, aquele friozinho, e não dava sol ali no mês de setembro. Ou setembro, início de outubro. Aí teve algumas plantas que pegaram algumas doenças na parte da folha. Isso atrapalha um pouquinho o desenvolvimento, né? Na maioria dos vinhedos o pessoal conseguiu segurar bem, conseguiu controlar. Mas foi a única coisa ruim esse ano. E aí veio esse verão agora bem quente e bem seco. E isso para a uva, para a qualidade da uva é fantástico, né? Aí, claro, tem às vezes os dias muito quentes, a uva que está amadurecendo acaba tendo algum problema de queimar no sol. Alguma que não está bem coberta pelas folhas, né? Nunca é perfeito, perfeito, né? A gente está falando da natureza, mas uma qualidade muito boa, assim, o sabor e aroma dos vinhos esse ano deve ficar fantástico.
Você falou da questão do sol, e imagino que a EPAGRE tenha acompanhado todos os vinhedos aqui da região, mas como é que se faz para controlar essa situação do clima? Você falou que os produtores conseguiram controlar bem ali, mas como é que faz para ter um controle disso?
Na verdade, você controla as consequências, né?
Exato. O sol não dá para, não tem como,
O sol não. Mal dá para prever, né? E ainda
né?
Mas é assim, por exemplo, quando a incidência de doenças fúngicas é com os tratamentos fitossanitários, né? Manejo também da planta, né? Tem uma planta equilibrada e às vezes você tem que fazer um tratamento. Tem a famosa calda bordaleza, o pessoal mais antigo conhecia o sulfato de cobre, né? Ou algum outro fungicida, você tem que ir lá fazer uma aplicação para proteger a planta. Então, tem que estar de olho o que o clima está fazendo e trabalhando conforme ele.
Até a gente, Henrique, falou em outras oportunidades já com o pessoal da Ipagre. Vocês acompanham quase que diariamente essa situação da não só da uva, mas de outros produtos são plantados aqui na região, outras frutas também, não é?
Então, a gente acompanha os produtores, né? Principalmente os produtores menores que estão começando agora, é o que a gente mais acompanha, principalmente agora em janeiro, nessa época da colheita, né? A gente tá ali à disposição deles para sempre que tiver dúvida, sempre que eles precisarem de uma visita, eles têm o nosso contato e eles entram em contato e a gente faz a visita para verificar a condição do parreiral. A gente, como o Estevão falou antes, teve bastante problema no início da floração, então a gente teve algumas doenças que atacaram forte, e isso foi meio geral na região toda aqui, na região sul, porque choveu muito na época de floração.
Sul do Brasil, né?
Sul do Brasil, é. Foi todo mundo, assim, foi geral, cara. Produtores até bem profissionais tiveram problema para controlar a doença, então ela atrapalhou um pouco na produção, então a produtividade caiu um pouco. Mas agora a gente teve um verão até relativamente legal, o pessoal começou a colher um pouco mais cedo, teve mais chuva, né? Tava chovendo bastante no começo de janeiro, mas o pessoal que tá colhendo agora tá num período ótimo, assim, então, um tempo bem seco, né? Tá quente, atrapalha um pouco mais, se tivesse um pouco mais fresco e seco era melhor, mas agora a gente tá com tempo seco, então foi controlado bem as doenças, né? Algumas doenças como o mildo, que sempre atrapalha todo ano, poucos produtores tiveram problema, tá? Geralmente os produtores com plantas mais novas, que estavam um pouco mais estressados por algum motivo, tiveram mais problemas, né, com doença. Um exemplo é a parreira de vocês aqui da Rádio Marconi, que foi plantada esse ano, tá, cresceu bastante e ela não teve quase nenhuma doença.
Pois é, ela cresceu muito rápido, a gente até se surpreendeu, não sei se ela cresce realmente rápido assim.
No jardim é sempre um pouco mais rápido, né?
É mais fácil de fazer, entendeu? Perfeito. Mas ela cresceu bem e como o clima estava favorável, ela não deu doença nenhuma. Então acho que não foi nem realizada nenhuma pulverização, nada. No máximo foi feito um cobre ali um dia. E deu, ela tá bem saudável, com bastante folha ainda, tá bonita. Ano que vem já vai ter uva.
Olha que bacana. E qual é o melhor cenário para a produção da uva hoje? Em questão climática. A gente falou aqui que falou da floração, que choveu muito. Depois falamos dos dias quentes. Mas qual é o melhor cenário para que ela se desenvolva bem e dê bons frutos?
Cara, aí é sempre como você falou, a gente não consegue controlar o clima, né? Mas uma coisa é certa, o nosso clima de Uruçanga não é o mais favorável para a produção de uvas mais finas, né, Estevão? Não é o mais adequado, porque a gente tem um clima muito quente, né? No verão chove muito normalmente, né? De outubro a janeiro, fevereiro, chove direto, às vezes ficamos semanas chovendo. E a uva não gosta muito de chuva. Ela é de clima mais árido, então ela prefere uma situação de mais seca, assim, de não tanta chuva direto em cima dela, de tanta umidade. Então, a gente não está na melhor condição para a produção de uva no sistema ideal, mas a gente tem as melhores uvas para produção nesse sistema, nesse clima que a gente tem aqui hoje. A uva Goethe hoje é extremamente adaptada à nossa região. Então, a gente tem as características que ela tem, o sistema pode até falar melhor, que dão esse vinho de qualidade, porque ela é plantada aqui. Se ela for plantada na serra, vai ser outro vinho. Não vai ter nada a ver com o Goethe daqui, que é o que a gente tem. Então, é para a condição que a gente tem hoje, de clima, e é para as plantas que são adaptadas aqui, o programa de melhoramento genético de uva da Ipagre, de seleção de cultivares, todo feito e todas as plantas são testadas em Uruçanga também, tá? Para garantir que elas estão bem adaptadas à nossa região. Então, tudo que é plantado aqui é bem adaptado à nossa região. Serve por algum motivo.
Bom, especificamente falando da uva Goethe, por que que é tão boa essa uva aqui para a região? Por que que ela se adaptou tanto, Estevão?
Assim, ó, eu coloco mais peso num fator cultural do que no climático e geográfico. Se a gente voltar ali na história da imigração, a italianada veio, né? Chegou ali em Azambuja em 1877, né? 78 em Uruçanga, e eles foram derrubando mato, fazendo a casa, ajeitando as coisas, e daqui a pouco alguém já plantou os pés de uva, né? Tem um registro lá em Azambuja de uma produção de vinho em 1881, já, algumas garrafas de vinho. que inclusive o diretor da colônia mandou para um farmacêutico analisar em Florianópolis. E é por isso que a gente tem o registro, porque eles mandaram um telegrama. Então, em 1881, eles já estavam fazendo vinho. Provavelmente, eles trouxeram algum material de uvas da Itália e devem ter se decepcionado bastante com o desenvolvimento delas aqui, até porque eles sabiam plantar uva lá na Itália, daquele jeito que se plantava há 1000 anos lá, né? E talvez mais. E vieram para um lugar diferente, né? E aí as coisas mudam, né? Até a gente, quando vai morar num lugar diferente, tem que se adaptar, né? Claro. Então as plantas também. E aí vinha muitas variedades de uva diferentes. Naquela época, no mundo todo, assim, circulava muitas variedades de uva. A Europa tinha saído há pouco, estava saindo ainda da crise da filoxera, que foi uma praga que dizimou muitos vinhedos na Europa. E eles testavam variedades que resistiam à filoxera. Nos Estados Unidos tinha uma corrida para conseguir variedades boas de uva de mesa. E no Brasil tu tinha o seguinte cenário quando os italianos chegaram. Até 1808 era proibido fazer vinho no Brasil. Só podia comprar vinho de Portugal. 1808 liberaram fazer vinho, mas aí não tinha mais uma cultura e tal. Quando veio os açorianos para povoar o litoral, eles tinham uns pezinhos de uva atrás de casa. Depois veio os alemães, 1820, 1830 ali, também tinham uns pezinhos de uva atrás de casa. Tanto que a Isabel, que hoje é a uva mais plantada pela italianada na Serra Gaúcha, a origem da muda era os jardins dos alemães do Vale do Caí. Uhum. Aí começou a vir um monte de variedades. E a região aqui tinha um monte de gente interessada em plantar uva e circulavam várias variedades por aqui. Aí, entre essas variedades que circularam por aqui, estava a Goethe. E é muito comum a gente ouvir alguns relatos antigos, porque a Goethe produzia bem. Só que assim, outras variedades que eles testavam na época, que eles tinham na época como Seibel 2, como a Oberlin, a Jaquez, são variedades super produtivas. Então, a gente acha que mesmo que a Goethe não produzia tanto quanto essas uvas, ela conquistava pelo vigor da planta, que ela é uma planta forte, ela cresce bem, então ela impressiona visualmente. E quando eles fizeram o vinho, foi das variedades que eles tinham, era o que mais lembrava um dos vinhos que eles tinham lá na Itália, que era o Moscato. Porque na Itália tem muitos tipos de Moscato, eles eram provavelmente bebedores de Moscato. Aqui no Brasil eles tinham dificuldade de fazer vinho e daqui a pouco conseguiram fazer um vinho que lembrava aquele da Itália. Então teve essa questão psicológica, vamos dizer assim, tinha um gatilho aí. E o pessoal escolheu a Goethe como vinho preferido, esses primeiros colonizadores, e foram passando isso de pai para filho. E lógico, se ela não tivesse adaptado na região minimamente, não tinha dado certo, né? Mas então ela cresce bem, só que ela não é tão produtiva assim. E ela ainda tem um problema na maturação, que ela, tu perde muita uva quando chove com a maturação, que ela tem a baga muito sensível, racha muito fácil, né? Então, mesmo tendo esses problemas, eles escolheram ela, provavelmente porque gostaram muito.
Então, foi daí que começou a surgir tudo isso.
Uma outra coisa interessante também, quando os colonizadores chegaram aqui, eles trouxeram essas variedades de uva lá da Itália, né? A maioria dessas variedades, elas são acostumadas em pH 7 do solo, porque os solos lá são a base de calcário. Chegou aqui, o pH médio de Uruçanga, naquela época e hoje até em algumas áreas, deve ser 4.3, 4.2, né? Então, essa diferença de pH e a quantidade de alumínio tóxico no solo, essas plantas que vieram da Europa, elas devem ter levado um pau e não cresceram de jeito nenhum, entendeu? Então, para eles deve ter sido muito frustrante, porque eles, para colher, deve ter levado 3, 4 anos para colher alguma coisa, e quando colheram, devia ser um vinho muito porcaria.
E hoje em dia, né? Você tira uma amostra de solo, em um mês, às vezes menos, o resultado está ali. O técnico da IPAG faz a conta de quanto calcário vai. Tu faz o pedido, o governo dá o calcário e tu paga só o frete, né? Uhum. Agora tu imagina em 1880.
Não tinha como, né?
Não tinha nem calcário. Isso, não tinha nem como. Aqui no Brasil, né, sabe, nem sabia da exigência de calcário, porque toda a tecnologia que vinha de agronomia vinha da Europa e dos Estados Unidos. E lá eles têm solos perfeitos, não precisa fazer nada, é só plantar.
Só plantar.
Só plantar.
Hoje aqui, tem para plantar uva, você precisa preparar o solo?
Sim, pelo menos um. Pelo menos um ano antes.
Um ano antes?
Você tem que se preparar um ano antes para não ter surpresas depois. O produtor que for plantar sem fazer essa preparação vai se incomodar pelos próximos 30 anos com a planta. O cara que fizer certinho vai só ter felicidade.
E agora, que problemas que ele pode encontrar nesse período?
Cara, o que acontece? A planta, se a gente começa com um ano de antecedência, no segundo ano tu já tá colhendo. Tá? Um ano ela cresce, no outro ano já colhe umas uvinhas, no terceiro ano já começa a ter uma boa produção. E dali pra frente tu estabiliza a produção e vai, a planta vai trabalhando sempre, tu só vai renovando a adubação que precisa, tu não tem mais problema. Se tu não faz a correção do solo de forma correta, o primeiro ano tu só vai sofrer, a planta vai ter dificuldade imensa para crescer, então tu não vai. Às vezes tu chega lá no fio e deu, acabou o ano. No outro ano ela vai levar mais um ano para crescer, no terceiro ano que ela vai começar a produzir. Porque daí o sistema radicular conseguiu crescer bastante, e conseguiu ocupar uma outra área e tal. E nesse período tu vai ter que estar corrigindo solo sempre, porque correção de solo em superfície leva anos para conseguir ter efeito positivo. Então, tipo, tu vai estar toda a vida tentando tapar os buracos, né? Mas nunca vai conseguir tapar realmente. Então a gente sempre recomenda, produtor, todo mundo quer plantar uva, se programem. Planejem bem um ano de antecedência de preferência para a correção do solo. Todos os vinhedos que a gente teve um bom planejamento na implantação, hoje estão super bem, as plantas estão saudáveis, a produção de uva já no segundo ano, né, que está muito bem, sabe? Foi planejado, foi feito certinho. É só se planejar, se for planejado, vai dar certo. Tá? É só isso que a gente recomenda.
Quando você fala em correção do solo, em que consiste isso? De que forma que é feita essa correção?
Perfeito. A correção hoje, para nós aqui em Uruçanga, é utilizado o calcário, que ele corrige a acidez do solo e eleva os teores de cálcio e magnésio, que são o que a gente tem baixo aqui em Uruçanga. E outro nutriente que a gente praticamente não tem aqui no nosso solo é o fósforo. Então esses dois nutrientes, eles são nutrientes que a gente não consegue colocar em cobertura, choveu e infiltrou. São nutrientes que a gente precisa incorporar no solo. Então a gente precisa movimentar o solo com eles para que eles fiquem incorporados, disponíveis na área toda para a planta poder acessar. Então essas duas correções são obrigatórias e o calcário leva até 6 meses para fazer a correção completa, né, da acidez, dependendo da quantidade que tu tem que colocar. Aqui tem áreas que precisam de 27 toneladas de calcário por hectare para chegar no pH 6.
Uma carreta.
Uma carreta de calcário.
Então isso.
Por isso que é importante começar um ano antes.
Isso, né? Começar porque tá, né? A gente não vai poder botar uma carreta de calcário lá. Entende? A gente vai botar meia carreta e daqui 6 meses a gente vai botar mais meia. Entende? Então a gente precisa ter esse preparo, ter um planejamento. É só. Quem for investir em uva, por favor, entre em contato com a Epagre antes de qualquer coisa pra gente discutir esse planejamento, né? Onde vai plantar, como que vai plantar, qual variedade, né? Fazer o pedido das mudas. O pedido das mudas é importante. Tem que fazer com ano de antecedência. Não dá para tu chegar lá no viveiro ano que vem, né, na época do plantio, e eu quero 5 mil mudas para plantar. Não vai ter. Porque o viveiro só produz o que foi encomendado. Ele produz esse ano para ficar plantando ano que vem.
Para quem quiser fazer um plantio em casa, igual o Estevão falou antes, que naquela época o pessoal. Hoje ainda tem, né, Estevão? O pessoal tem.
Ah, aqui tem muito, né? Tem muito.
Tem que ter algum cuidado também, ou simplesmente a pessoa pode ir lá plantar e vai ter
assim, ó, quem vai plantar em casa não tá tendo um risco econômico, né?
Só pro prazer, né?
Então, se não seguir as regras, não vai ter lá um prejuízo, né? Vai acabar colhendo uns cachinhos de uva. Mas se vai fazer um parreiralzinho um pouquinho maior e tal, sempre é bom fazer uma análise de solo, né? Tentar. E depois, se for fazer um vinho artesanal dessa uva também, seguir a recomendação mínima, usar um método que extraia dessas uvas o melhor vinho, né? Mesmo que vai. Até porque vai fazer pouco, vai gastar tempo para fazer pouco, então fazer bem feito, né?
Ah, é verdade, verdade. Bom, então falamos um pouquinho da colheita, né, que está acontecendo ainda, da uva. Teremos, como dos outros anos, bons vinhos então, Estevão, para esse ano?
Bons vinhos. Talvez a quantidade fique um pouco menor, que o que aconteceu? Quando o pessoal começou a colher a uva, é que foi se ver que o cacho estava mais fino, as bagas menores, então tá rendendo um pouquinho menos, assim, vamos falar em quilos por hectare, vai dar um pouquinho menos do que se previa. Então, pode ser que tenha uma quantidade um pouquinho menor, não muito menor de vinho do que nos anos anteriores, menor que o ano passado, que foi uma safra grande, né? Que foi maior que a média. Mas em qualidade tem tudo para serem vinhos muito bons, assim, que as uvas estão realmente bem maduras.
Ô Estevão, também é importante, você falou que a quantidade produzida por hectare foi menor esse ano, mas a gente também tem uma área maior esse ano.
É, de Gate tem uma área maior produzindo, então dá uma equilibrada.
Vai dar uma equilibrada nisso, é. Então a gente vai chegar perto, eu acho, do que foi o ano passado.
É, uma coisa que demonstra que a quantidade não vai variar muito é que o preço está igual.
É,
então, se tivesse faltando, o preço tinha subido, se tivesse sobrando, o preço tinha baixado, né? A uva está mais ou menos o mesmo preço do ano passado.
Muito bem, então. Agradecer a vocês pela participação aqui, participando do nosso especial da Vindima. Estevão, obrigado mais uma vez. Sempre muito bom recebê-lo aqui no nosso programa, falar um pouquinho de uva. Então, tenha um bom dia, um bom trabalho.
A gente que agradece a oportunidade aí, um bom dia, um bom trabalho para vocês e todo mundo que está nos escutando.
Henrique, obrigado também por atender o nosso convite, sempre bom também recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado, bom trabalho.
Obrigado, gente, a gente está sempre à disposição, se precisarem da Epagri, a gente fica localizado em cima da Secretaria da Agricultura, é só chegar ali, segunda-feira é o dia que a gente está aberto o dia inteiro, é só chegar ali que eu vou estar por ali para atender vocês.